Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. A seguir, a correspondente em Caracas informa sobre os preparativos para a posse do presidente Nicolás Maduro em seu contestado terceiro mandato, evento marcado pela tensão política na Venezuela. A imprensa francesa traz reportagens relacionadas ao combate das mudanças climáticas no ano da COP30 em Belém. Depois, Cadu Sax, navegador brasileiro, fala das expectativas para sua quarta participação no Rally Dakar, que começa hoje na Arábia Saudita. E na programação cultural, a bailarina Luciana Sagioro, única brasileira na Ópera de Paris, fará seus primeiros passos solos no clássico Paquita. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Thaíssa Estivanin.
As autoridades venezuelanas estão oferecendo uma recompensa de $100 mil, cerca de R$620 mil, por informações que levem à captura do opositor venezuelano Edmundo González Urrutia. O líder opositor, que se exilou na Espanha em setembro e prometeu retornar ao país para tomar posse em 10 de janeiro, no lugar de Nicolás Maduro, deve chegar nesta sexta a Buenos Aires, a partir do seu exílio em Madrid. Tanto Edmundo como Nicolás Maduro reivindicam a vitória da polêmica eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a correspondente Eliana Jorge, que está em Caracas. Bom dia, Eliana. O que o anúncio da recompensa significa neste momento para a oposição do país?
Olá. A recompensa de $100 mil pelo paradeiro de Edmundo González significa que o governo de Nicolás Maduro está preocupado e disposto a se blindar contra possíveis ações da oposição relacionadas à posse presidencial na próxima sexta-feira, 10 de janeiro. Edmundo González, que está desde setembro exilado na Espanha, é acusado de conspiração, instigação ao crime, usurpação de funções, entre outros crimes. Ele alega ser o verdadeiro vencedor do pleito presidencial. O Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalistas é ligado ao Ministério do Interior e Justiça, que por sua vez é comandado por Diosdado Cabello, forte protetor do chavismo. Já eram esperadas ações contra González, mas a recompensa de $100 mil surpreendeu. O valor equivale a 200 mil vezes o salário mínimo venezuelano, que é de cerca de $2, o equivalente a R$12. E conforme se aproxima o dia da posse presidencial, o clima de tensão vem aumentando aqui na Venezuela.
Como a população se prepara para o dia 10 de janeiro?
Olha, algumas pessoas aproveitam para comprar alimentos não perecíveis, água potável, velas e pilhas, cautelosas com o possível aumento da tensão política aqui no país. A população teme por novos dias de protestos. Os defensores de Maduro garantem que estarão nas ruas do país para garantir e defender o terceiro mandato do presidente, que dessa vez vai até 2031. Já os opositores estão em alerta, aguardando a ordem de Maria Corina Machado e de Edmundo González para irem às ruas. No entanto, há risco de repressão e de prisões arbitrárias. Em agosto passado, mais de 2 mil pessoas foram presas nos protestos pós-eleitorais. E, de acordo com a ONG Fórum Penal, até o momento, mais de 1.700 continuam em prisões.
E de que forma a oposição vem se articulando para o dia da posse presidencial, Eliana?
Olha, Edmundo González informou que chega neste sábado na Argentina, onde será recebido por Javier Milei. O opositor convocou os quase 174 mil venezuelanos radicados na Argentina para acompanhá-lo em uma concentração na frente da Casa Rosada, sede do governo da Argentina. Esta é a primeira vez que González será recebido em um país da América do Sul após a eleição venezuelana. Ele ainda não divulgou quais países visitará antes de voltar à Venezuela, onde ele mesmo garante que estará para tomar posse no dia 10. Por sua vez, Maria Corina Machado, em mensagens pelas redes sociais, afirmou que chegou a hora, em referência ao que descreveu como a derrota do regime de Maduro. Ela, que está há meses na clandestinidade por risco de ser presa, apareceu em um vídeo com a roupa que costumava usar nas manifestações de rua. Segundo ela, toda a Venezuela se encontrará nas ruas do país. A opositora garantiu que estará publicamente junto aos seus seguidores. No entanto, ela não deu maiores detalhes de como, quando e onde voltará a aparecer em público.
Quais ações o governo de Nicolás Maduro vem tomando para se preparar para a posse presidencial?
Neste domingo, a Assembleia Nacional volta do recesso de fim de ano. O parlamento venezuelano, que é de maioria chavista, deve aproveitar para anunciar medidas favoráveis ao governo de Nicolás Maduro. Por sua vez, estão sendo anunciadas várias atividades nas ruas de todo o país, esquentando motores para a posse presidencial. Maduro garantiu que ninguém impedirá que haja paz na Venezuela. O presidente, que deverá ocupar a presidência até 2031, garantiu que o governo da Venezuela nunca mais cairá nas mãos de um fantoche da oligarquia do imperialismo. Segundo ele, milhões de venezuelanos estarão nas ruas do país na sexta-feira, 10 de janeiro. Por sua vez, o governo do Brasil informou que o país será representado pela embaixadora Glivânia Maria de Oliveira. O Brasil não reconhece os resultados da eleição de 28 de julho, quando o Conselho Nacional Eleitoral anunciou a reeleição de Nicolás Maduro, sem, no entanto, ter apresentado as atas eleitorais que comprovem a vitória do atual presidente.
Obrigada, Eliana Jorge, a nossa correspondente em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
O jornal Le Monde afirma nesta sexta-feira que 2025 será um ano decisivo para o clima. Embora as catástrofes climáticas aumentem a olhos vistos, tornando cada vez mais urgente a adoção de medidas de mitigação, o contexto geopolítico internacional, incerto e turbulento, associado aos cortes de orçamento nas principais economias do mundo, dificultam o trabalho e as respostas esperadas na Conferência das Nações Unidas na capital do Pará. O contexto geopolítico está mais tenso do que nunca, relegando o clima para segundo plano, com as guerras em Gaza e na Ucrânia, os conflitos comerciais à vista com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, a instabilidade política na França, Alemanha, Austrália e Canadá, a ascensão do populismo e o negacionismo climático, descreve o jornal francês. Trump deu um choque na diplomacia climática ao prometer retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, no primeiro dia de seu mandato, em 20 de janeiro, saída que entrará em vigor um ano depois. Este contexto faz de 2025 mais complexo, desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015. Na COP29, em Baku, em novembro passado, os países não conseguiram reafirmar o compromisso de virar a página dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, devido ao bloqueio dos países produtores de petróleo. Apenas os Emirados Árabes Unidos, o Brasil e os Estados Unidos, nos últimos dias da presidência de Joe Biden, submeteram as suas novas metas de redução de gases de efeito estufa à ONU. Mas todas as três propostas foram consideradas insuficientes pelos especialistas em clima, ressalta o Le Monde. Sobrou para o Brasil e o presidente Lula, na COP30, encontrar uma solução sobre o financiamento da transição energética. E especialistas ouvidos pelo Le Monde consideram que o Brasil é um dos países que pode enfrentar este desafio.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
O Rally Dakar 2025 começa a partir desta sexta-feira na Arábia Saudita. Nesta edição, 5 brasileiros participam do rally considerado mais difícil do mundo, entre eles o navegador Cadu Sacks. Aos 28 anos, Cadu encara sua 4ª participação no Dakar. Na edição do ano passado, Cadu Sacks terminou na classificação geral em 7º lugar, ao lado de outro piloto brasileiro, Marcelo Gastaldi. Nesta edição, Cadu vai competir na categoria Challenger para veículos leves ao lado de outro piloto, o jovem português Gonçalo Guerreiro. Logo após a chegada na Arábia Saudita, às vésperas da corrida, Cadu Sacks falou com a RFI sobre suas expectativas para o Dakar este ano, começando pela construção de sua parceria com Gonçalo Guerreiro, de quem Cadu Sacks será navegador.
Então, na verdade, nós nos encontramos lá no Marrocos, né? Mas nós ainda não sabíamos que nós íamos formar a dupla já no Dakar. Sabíamos que existia uma pequena possibilidade ali, né, do projeto acontecer e felizmente deu certo. Então nós nos conhecemos no Marrocos durante uma etapa do Mundial que eu estava correndo, ele estava lá acompanhando a equipe e agora vai ser nossa primeira prova junto, né? O primeiro Dakar do Gonçalo, mas é um menino super dedicado ao esporte, né? Ele já corre lá em Portugal há muitos anos, já ganhou o Baja Porto Alegre, que é uma prova grande lá em Portugal. Então, ele está muito dedicado. Eu acho que tem de tudo para ser uma ótima prova, uma ótima pessoa. Tem conhecimentos mecânicos bons também. Então, acho que vamos conseguir fazer uma ótima corrida.
Agora, Cadu, essa é a sua quarta participação no Dakar, né? Como é que você vem sentindo um pouco aí a sua evolução? Lembrando que no ano passado você, né, e o Marcelo chegaram em sétimo lugar. Como é que você vem sentindo aí essa evolução tua como navegador aí no Dakar?
Acho que cada ano que passa eu fico mais confortável aqui, né? Com certeza as provas de deserto são bem diferentes do que nós estamos acostumados no Brasil, né? A navegação por CAP, por ângulo de bússola. Mas a cada ano que passa eu fico mais confortável aqui, aprendendo coisas novas e principalmente estando familiarizado com o carro, né? Que é o que é muito importante nessas provas longas. Então, esse ano agora de 2024 foi muito positivo, que eu corri com o Marcelo, nós começamos no Dakar, fizemos um ótimo Dakar, vencemos duas especiais, né, duas etapas, finalizamos em sétimo e fora isso nós corremos toda a temporada do Mundial no Taurus T3, né, junto com a equipe da BBR, que é a mesma equipe que está preparando o carro aqui da Red Bull Júnior. Então, eu acho que assim, é muito bom, né? A gente vem sentindo uma evolução a cada prova e principalmente o tempo que nós passamos dentro do carro, né? Isso contribui muito para a evolução. Então, ano de 2024, como eu fiz do Campeonato Mundial, terminamos em terceiro, né? Junto com o Marcelo, foi muito positivo para aprender e assim, acho que eu chego para um Dakar agora que a gente sabe que é uma responsabilidade grande, que é um projeto grande, né? Um projeto legal, mas estou bem confiante, estou confortável e acho que isso é muito bom começar a prova dessa maneira.
Numa prova dessa, o que é importante? Qual o principal desafio, Cadu?
Cara, é tudo, né? Basicamente, né? Então, assim, mas eu acho que um dos principais pilares é você sempre estar muito tranquilo no carro e é uma prova que conta muito a estratégia. Você tem que ter muita cabeça. Como os dias são muito longos, em média a gente passa aí 8 horas dentro do carro de competição, então a gente tem que ter uma estratégia muito boa, ter muita cabeça, né, que a gente fala para saber onde que é possível atacar, que onde tem que fazer subir um pouco o ritmo, né, saber principalmente lidar com as condições de prova. Se você tá andando ali na poeira, você tem que saber a hora de atacar para conseguir passar o piloto da frente. Se você tem algum problema mecânico, você tem que saber lidar, né, gerir esse problema, seja se você vai parar, vai substituir a peça, vai tentar fazer alguma atuação ali, alguma operação ali no carro, ou se vai simplesmente lidar com esse problema até o final do estágio. Então, acho que essa parte de definição é muito importante, né? Então, o Dakar é um todo. O físico tem que estar bom, o relacionamento ali com o piloto tem que estar legal também, que são muitas horas juntos. Então, é o todo, né? É difícil de definir uma coisa, mas uma das principais coisas é a estratégia e manter a paciência e a calma dentro do carro.
No caso aí do Dakar esse ano, do percurso, você já prevê aí algum trecho que seja um pouco mais difícil, alguma situação que vocês vão ter que aí ter mais cuidado?
Sim, eu acho que nós já passamos, né, em praticamente, acho que mais de 80% das cidades do Toros, nós já passamos lá em outras edições. O que eu imagino aqui que aconteça é que os primeiros dias nós tenhamos muita pedra, mas muita pedra mesmo, então acho que a gestão ali de saber dosar o ritmo para gerir os pneus é muito importante, principalmente ali na etapa de 48 horas, que é o segundo dia. Isso aí vai ser um desafio extra, né? Porque em 2024, quando nós fizemos essa etapa, era uma condição apenas de areia. Então era 100% de areia. E agora, acho que aqui na região de Bicha, que é onde vai ser a etapa de 48 horas, nós teremos diferentes tipos de terreno e muito mais pedra. Então nós temos que gerir aí, nós só temos duas rodas reservas, né? Dois steps. Tem que gerir bem aí para terminar bem essas 48 horas aí com o carro inteiro, porque é só o começo da corrida, né? Agora nós vamos terminar a terceira etapa, né? Tem muito pela frente ainda.
Você já fixou alguma meta para você, para esse Dakar, pessoalmente e no caso também para a equipe, Cadu?
Cara, não, a gente não fala sobre assim, ó, vamos. Temos. É que a gente não quer colocar um peso assim de uma obrigação para não colocar mais pressão do que já é, né? Mas com certeza a gente está com equipamento bom. Nós vamos brigar ali pelas primeiras posições, né? É o objetivo, mas o nosso objetivo é dar o nosso melhor, que eu acho que temos condição de fazer um belo Dakar, né? Tanto em termos de navegação como em termos de pilotagem. Acho que todo o conjunto é bom, o carro é bom, a equipe é boa. Então, eu acho que a meta é estar disputando ali as primeiras posições, mas nós não ficamos colocando muito esse peso aí para que isso seja natural, sabe?
Muito obrigado e boa sorte, Cadu Sax, navegador brasileiro que participa de seu quarto Rally Dakar na Arábia Saudita.
Rendezvous Cultural. Luísa Ramos.
A primeira brasileira a integrar a equipe de bailarinos na história da Ópera de Paris terá solos no balé Paquita, em cartaz na Ópera Bastilha até o dia 4 de janeiro. O espetáculo parece ser o amuleto de sorte da jovem. Foi dançando um trecho de Paquita que Luciana Sagioro, natural de Juiz de Fora, hoje com apenas 18 anos, venceu o concurso Prix de Lausanne em 2022 e conquistou uma vaga na prestigiada Escola de Balé Parisiense, onde começou em 2023. Este ano, contratada de forma vitalícia até sua aposentadoria, ela entrou para o corpo de baile no cargo chamado cadrille. Mas em menos de um ano na companhia, Luciana foi promovida a corrifê, se destacando mais uma vez.
Na Ópera de Paris somos 154 bailarinos. Somos muitos bailarinos e todos muito bons. Eu queria muito, sabe, ser promovida de ano em ano, mas eu sabia que seria muito difícil. Então, eu precisei realmente trabalhar muito para isso, sabe? Não é muito normal que no seu primeiro ano de trabalho você já consiga ser promovida. Então, assim, realmente eu sou muito grata por isso, mas eu fiz muito por onde para chegar lá. Então é por isso que se fala tanto, uau, é impressionante que a Luciana já seja corrifê.
Como corrifê, Luciana terá mais destaques no corpo de baile e por isso alcançou a possibilidade de realizar alguns solos em Paquita nos dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Luciana, que estuda balé desde os 3 anos de idade e que convenceu seus pais a se mudar para o Rio de Janeiro aos 10 anos com a babá para se profissionalizar em dança, mora há 3 anos em Paris. Desde criança, ela abdicou do convívio com a família pelo sonho de viver da profissão de bailarina, que Luciana Sagioro lamenta não poder ser vivido no Brasil.
Eu tenho um orgulho enorme de ser brasileira, eu tenho um orgulho enorme de representar a minha nação, mas fico triste em dizer e ter que enaltecer a falta de valorização da arte no nosso país. Se você escolhe essa profissão e você quer realmente se dedicar a 100% e ser valorizado, você não consegue ser bem pago no Brasil. Porque desde pequena eu soube e eu pesquisei e você lê que para ser bailarina profissional você vai ter que sair do seu país.
Como a carioca Maiara Magri, atualmente primeira bailarina no Royal Opera House de Londres, a mineira quer inspirar outros jovens brasileiros e sonha em um dia poder ajudar bailarinos a alcançarem seus objetivos.
E hoje, sendo bailarina da Ópera de Paris, eu crio esperança nas pessoas de que elas são capazes de realizar os sonhos delas. E o meu maior sonho como bailarina brasileira, vendo a situação do meu país, que infelizmente é um país que é pobre, não tem muitos recursos como aqui na França, o meu maior sonho é criar uma associação que possa ajudar bailarinos que tenham os mesmos sonhos que um dia eu tive, mas não tenham os mesmos recursos que eu tive graças à minha família. Somos um país de muito talento.
A temporada de Paquita, que termina em 4 de janeiro, ainda tem ingressos disponíveis no site oficial da Ópera de Paris.